minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Nós colocamos hoje na nossa página, né, página principal, ou seja, no, na Rádio Trombetas, como temos colocado aqui diariamente, um versículo para a nossa meditação, para a gente refletir, que seja uma bênção, um aperfeiçoamento, um amadurecimento para a nossa vida, nossa família, nosso local de trabalho. O versículo que nós já colocamos aqui, eu quero aqui só repetir, não vamos falar sobre ele, mas sobre a promessa que o Senhor nos faz e sobre os exemplos bíblicos que nós temos que seguir. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Essa é uma promessa que nós encontramos que Deus faz ao povo de Israel. Essa promessa ao povo de Israel tem promessa para o povo de Deus, e hoje a igreja é povo de Deus. Quando nós vemos no livro, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, a parte B, nós encontramos também a mesma promessa que diz assim, a parte B está escrito assim, pois ele mesmo disse, não te deixarei e não te desampararei, ou seja, é uma alusão à palavra que é eterna. Então você vê que os escritores do Novo Testamento sempre ratificaram a Bíblia, a Escritura Sagrada. Veja que a promessa para o povo de Israel de cuidado, de fidelidade, de promessa a se cumprir, de acompanhamento, mesmo o Senhor Jesus falou sobre isso, não te deixarei e nem te desampararei. E nós temos que tomar posse dessa promessa de Deus, não te deixarei hoje. Então sabemos que a promessa maior é quando a trombeta tocar, nós não sejamos encontrados envergonhados, ou seja, estejamos prontos com as vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro Jesus. Mas falando sobre isso, e tratando agora sobre a família em especial, eu queria lembrar de vidas que foram tão provadas, vidas que foram tão sofridas, isso no âmbito pessoal, ministerial e também familiar. Quando nós falamos nisso, quando nós lembramos de família provada, lembramos de tantas famílias, mas Jó, ele não sofreu sozinho. Jó, ele não sofreu sozinho. Sabemos que ele perdeu seus bens, suas posses, seus filhos, perdeu sua saúde. Ele continuou íntegro a Deus. Sua mulher estava em tamanho desespero. E no seu desespero acabou dando um conselho mau. E quantas vezes nós, quando estamos no olho do furacão, nossa família, às vezes, eu tenho certeza absoluta que não foi por maldade que a esposa de Jó falou aquilo. Sua mulher lhe disse, capítulo 2, versículo 9, sua mulher lhe disse, vem cá, ainda conserva a sua integridade? Você ainda conserva a sua integridade para com Deus? O que ela diz? Amaldiçoa o teu Deus. Amaldiçoa o teu Deus. Momento de tamanho desespero que passa uma mãe, uma esposa, uma serva, por certo, chefe de família, que no momento crucial de esgotamento emocional, espiritual, físico, tribulação, e ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. É o versículo número 9 do capítulo 2. Você continua sendo íntegro para com o teu Deus? Amaldiçoa e aproveita também, morra. Amaldiçoa Deus. Ela sugeriu, ela orientou, ela deu um conselho a Jó. Que Jó fizesse o que Satanás havia predito. Você vê que ela disse, aconselhou Jó, dando um conselho para fazer exatamente o que Satanás queria que ele fizesse. Você prestou atenção? Por quê? Mas é momento de desespero, sim. Deus tratou com ela, Deus depois, por certo, ministrou no coração dela. Ela deu um conselho exatamente dizendo o que Satanás que ia acontecer. Olha, versículo 11 do capítulo 1. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele vai te amaldiçoar sem nenhum respeito. Então vê que quando nós saímos da presença de Deus, a tendência nossa é fazer a vontade de Satanás, mesmo involuntariamente, mesmo não sabendo o que estamos fazendo. Então, estava num diálogo Deus e Satanás, em xeque, no centro deste diálogo, estava Jó juntamente com a sua família, E Satanás desafiou a Deus, olha, você dá tudo para ele, se tirar dele, o que vai acontecer? Ele vai te amaldiçoar, sem nenhum problema, vai te amaldiçoar sem nenhum temor, sem nenhum tremor, sem nenhuma glorificação, sem nenhum respeito. Só tirar tudo o que é dele. Foi a sugestão que Satanás disse para Deus que tocasse em Jó. O que Deus fez foi entregar Jó nas mãos de Satanás, permitindo, mas colocou limites à situação. É só nós lermos no versículo 12. Mas aqui nós vemos aqui, eu não estou aqui condenando, responsabilizando, mas nós entendemos aqui que ela usou a sua vida, por estar no olho do furacão, involuntariamente, creio, pelo seu sofrimento. Imagine, irmãos, 10 filhos, todas as suas posses, alegria, saúde, futuro, acabou a vida dela em vida. É como se tivesse morrido em vida. Ela viu no versículo 8, Jó tomou um caco de telha para com ele se rapar. Assentou-se no meio da cinza, sofrimento, angústia. E eu sei que muitas famílias podem estar passando por um momento assim, parecido. Deus conhece a sua estrutura, a estrutura da sua família, do seu cônjuge. E mesmo você amando o seu cônjuge, seja o seu esposo, seja a sua esposa, esteja firmado em Deus, no Deus que você ama, no Deus a qual você entregou a sua vida. Lembre-se. Ela foi usada, dando um ensinamento, um conselho, que Satanás disse que aconteceria. E ela fez aqui o papel de advogada do diabo. E morra, amaldiçoa teu Deus e morra. Se Jó amaldiçoasse a Deus, seria morto a pedradas. Levítico 24, versículo 10, E vemos a resposta de Jó. Respondeu-lhes ele, como fala qualquer doida, assim falas tu. Como fala, não que ela era doida, não como louca, como falas. Então vemos que é pontual, circunstancial, pelo momento que ela está vivendo. E quando a gente está vivendo um momento difícil, nós que somos carne e osso, treme tudo. É uma angústia que só Deus sabe. Só Deus sabe o que passa agora no seu coração. Mas Jó respondeu, como doida, assim falas tu. Nós recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Recebemos coisas boas de Deus. Se você colocar a lista de coisas boas que ele recebeu do Senhor, quantas coisas boas. Prosperidade material, família abundante, riquezas, empregados, escravos. Mas Jó era íntegro. Mais uma prova que ele passou. E qual a prova que você está passando, você dentro da sua casa, seja em qual área for, Deus quer te aprovar. Deus quer restaurar. Deus quer fazer de você um instrumento para a glória dele. A família de Jó estava arruinada, completamente destruída. O que sobrou foi a vida. E quando nós temos vida, Deus transforma, Deus muda quadro, Deus restaura, Deus tira lá do fundo do poço, quando não tem nenhuma esperança. Das profundezas das trevas, da angústia, do desespero, da tribulação, da aflição, Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Por que estou sofrendo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata? Por que não responde às minhas orações? Jó lança para Deus mais de 30 vezes sua queixa amarga. A Bíblia não diz o tempo exato. A Bíblia não fala do tempo exato que ele passou por esta prova. Mas nós temos um vislumbre, que foram meses que ele passou por esse momento de prova. Passou por esse momento de angústia, não sei quantos meses, dias, talvez anos você esteja passando na sua família, aguardando o bradar de Deus, a restauração de Deus, a cura, a restauração. A palavra do Senhor diz que a família de Jó estava precisando de algo que ninguém podia fazer, só o próprio Deus. Só o próprio Deus. O que você hoje sabe, que você espera e precisa, não nós podemos fazer nada, porque nós somos limitados. Nós, como igreja física, nós somos limitados. Mas o Deus ao qual nós servimos é ilimitado, e nós oramos pela sua família. Aparentemente destruída ontem, uma serva pediu oração pelo seu lar, diz: só um milagre, pastor. Hoje, na madrugada da oração, vidas, servas do Senhor, orando, pedindo um milagre para a sua família. Nós estamos usando aqui um exemplo da palavra de Deus, dizendo que Deus, ele renova, Deus fez promessa, e a promessa que está hoje no nosso site é uma promessa de que Deus está com você, embora haja uma aparente derrota. Do meio das trevas, da dor, surgiu algo que só o Senhor pode dar. Do caos, do nada, veio a restauração. Durante um período que ele foi provado, não pecou. Do deserto, uma fonte de esperança começou a jorrar. Do nada, milagre, maravilha, Deus se revelou a Jó. Jó temia Deus, glorificava Deus, sacrificava a Deus, tremia diante de Deus, era um homem íntegro, se desviava do mal, mas Deus o abençoou. Como Deus abençoou a família, se revelando, se comunicando, estando presente. Deus quer se revelar a você hoje, Deus quer se revelar à sua família agora, para os seus filhos, restaurar a sua sorte. Mostrou a sua soberania, seu controle sobre todas as coisas, todas as coisas. E já pôde compreender os desígnios de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, que não podem ser impedidos nem frustrados. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, e eu sei que os teus planos não podem ser impedidos, o plano de Deus na sua vida não pode ser impedido. Então, em nome de Jesus, servo de Deus, servo de Deus, continua firme no teu Deus. Mesmo que seja uma pessoa próxima que você ama, Jó amava a sua esposa, mas ele não aceitou o conselho dela, porque o conselho dela não estava em conformidade com a revelação bíblica. Deus converteu em bênção toda a maldição que Satanás lançou sobre Jó e sua família. Deus impõe limites, porque ele conhece a nossa estrutura. Tudo que Satanás tomou de Jó, Deus lhe restituiu. Eu sei que você nem aguarda a restituição material, mas você quer o gozo da vida, da presença do Senhor, alegria para os seus filhos, para o seu cônjuge, sua saúde, sua sorte. Eu só quero que os irmãos entendam, as famílias entendam, os casais entendam que essa ilustração que nós estamos dando aqui sobre a vida de Jó, isso não é uma promessa de que receberemos todas as coisas em dobros. Não. E você sabe que nós não seguimos essa linha doutrinária. Deus pode fazer? Pode. Mas Deus quis mostrar a sua soberania, a fidelidade de um servo que adore ao Senhor, mesmo que estando no meio de um olho do furacão, em sofrimento, em angústia. Jó se precipitou em palavras, sim, mas por causa da dor, da aflição, da tribulação, do desespero, talvez. E perguntou a Deus, por quê? Me mata logo. Me mata logo. E depois, todas as coisas que vieram como súbito, dando errado, seus empreendimentos começaram a dar certo. A bênção de Deus o enriqueceu. A bênção de Deus não acrescentou mais dores a Jó. Jó teve sua saúde restaurada. Deus curou todas as suas enfermidades. Ele viveu mais 140 anos. E viu sua descendência ser prolongada na terra, porque Deus ele abençoa. Deus ele abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus restaurou o seu casamento. É só a gente ler o capítulo 42, diz a palavra do Senhor. Capítulo 42, versículos 12 e 13. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 jumentas de bois e de jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A esposa de Jó, que deu aquele conselho no momento de desespero, amargurada, revoltada, ela foi também curada por Deus. E eles tiveram a história transformada, mudada. Eles foram curados. Então não tiveram resquício do que havia se passado. Deus restaurou sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa oração, a nossa petição é que Deus restaure a sua sorte, sua saúde, sua família, aquilo que você tem apresentado diante de Deus. E você talvez não peça nada sobrenatural, não pede riqueza. Você só pede paz, saúde para quem você ama. Um milagre a Deus. Amigos também foram restaurados. Pessoas que fizeram justiça com você, Deus faz com que inimigos tornem-se amigos. Aqueles que os passos são agradáveis a Deus, faz com que inimigos sejam amigos. Assim como nós cremos que Deus agiu na vida de Jó, Deus vai agir na sua vida também. Sim, de maneira diferente, mas vai agir. Deus quer abençoar, restaurar, salvar os seus filhos. Ele cura enfermidades. Ele abençoa, restaura casamentos. Você crê? Nós cremos. E porque cremos, nós falamos com autoridade na palavra. E que sua vida, sua família, seu lar, seus filhos, seus negócios, sua vida espiritual sejam todos restaurados por aquele que pode, aquele que quer, porque ele veio para isso.